Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Take me back and pay it all. I know that we can work it out. There we sing along, another word, another song. Could we take another turn? Pretend our wants are not absurd. No, you'd be surprised. Take my word and come on by. By my love, only time you get it right. Oh, I know that your lust is on the fire. Oh, and I won't let the gloom into your heart. Oh, I won't leave it all in gloom. And I know I'm the only truth. And I know I won't lie. No, no, no. If you call at my soothing mouth, no, I won't let go. Início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com You Can Win, Charlie Brown. Nesta emissão da Terra Pura recebemos David Santos, o homem orquestra, também conhecido por Noise Earth, que é uma das seis partes do sexteto You Can Win, Charlie Brown, que acabou de lançar o segundo álbum Diffraction Refraction, um disco de 11 canções ou uma peça-concerto de 42 minutos em 11 atos, é a pergunta que se impõe enquanto se escuta o post-rock melancólico, luminoso e pastoral desta orquestra de seis elementos. Vamos então, durante esta hora, conversar com David Santos.
Only you don't let her down.
Acabas por integrar a segunda leva de membros dos You Can't Win Charlie Brown. Eram inicialmente um quarteto, depois com a tua chegada e mais outro elemento, ficaram seis elementos. Tu que estás habituado no projeto Noise Earth a trabalhar a solo, a decidir de uma ponta à outra qual a orientação musical, como é que foi a tua integração nos You Can Win Charlie Brown, uma vez que já havia um projeto feito, não é?
É assim, eu acho que são claramente duas coisas diferentes, ou seja, quando tens que fazer uma coisa em banda ou com um grupo de seis pessoas, como nós somos seis, não é? É quase como um trabalho de grupo na faculdade ou como um trabalho de grupo num sítio qualquer. Portanto, é uma altura em que não há nenhum membro que decida as coisas todas e é quase como que numa democracia, ou seja, ganha sempre a maioria, percebes? Portanto, não foi complicado esse registro também porque ao ser totalmente diferente é quase como começar do zero uma nova experiência de fazer coisas a partilhá-las com os outros, tendo a noção que, ao sermos muitos, não posso ser eu a tomar as decisões todas. Portanto, foi fácil de conseguir fazer, mas é bastante diferente.
Este segundo disco que vocês acabaram agora de lançar, Diffraction Refraction, implica um pouco, leva-nos um pouco também para... há aqui elementos que têm experiência em artes gráficas, um pouco para esta questão do positivo, negativo, é isso? Também um bocado fazendo um bocado de comparação com uma orquestra, ao piano, o pianíssimo, o fortíssimo.
Sim, estou a perceber, sim.
Atenção e relaxamento.
É assim, houve aqui uma série de questões e como há uma série de pessoas envolvidas, quer na parte das músicas, quer na parte da capa, quer na parte do título, acaba por ter a ver com uma série de coisas e não só a ver com as músicas em específico, não é? As músicas, e nessa leitura de tudo ter sempre duas leituras, não é? Eu acho que as músicas têm claramente sempre duas formas de ser ouvidas e dentro da própria música há diferentes momentos dentro da própria música. Portanto, não é que as músicas sejam totalmente diferentes daquilo que tínhamos feito antes, mas assumimos à partida que cada pessoa pode ouvir as músicas de diferentes maneiras, não é? A parte depois da capa veio mais quase como que uma proposta não do João Paulo Feliciano, mas do Rui Toscano, que trabalha com o João Paulo Feliciano. O João Paulo Feliciano que é o dono da
Pataca Discos,
que edita este disco. Então, na altura, pensámos numa capa, pensámos que seria engraçado ter um objeto na capa. Quando se pensou num objeto, pensou-se que seria engraçado, então, já que o Rui Toscano, sendo um artista plástico, trabalhava no mesmo estúdio do João Paulo Feliciano, por que não tentar usar uma obra dele? E, de repente, encontrámos este projetor de uma exposição que ele tinha feito há um tempo atrás, e achámos que faria sentido. A partir daí, seguindo aquela lógica de que tudo pode ter duas leituras, se era uma capa muito luminosa, que dois elementos é que, em termos de um título, poderiam dar essas duas leituras da mesma coisa? Então, daí a questão do diffraction refraction, como que uma forma dúbia ou duvidosa de conseguir, de como é que consegues perceber uma coisa.
Call up her number, let her go, and you'll know. Get your car, let her find you in another year or so. And if she crawls out of her heart, says it couldn't be so, say love died, and my love is almost out of hope. And if you borrow all my calls, all my time, all my soul, when you cry, when you feel no, nothing ever goes, and all distractions put aside, let me go, lover. All your love is in a bottle, life is thin and could love like ours grow. Now our new home, no, it wasn't made for you. You never loved another boy, but you. Time.
if you call, I'll always try to help you. And if you know what we both are wishing, then all the gold, it couldn't be our savior. But if you fall, for this is our boredom. And if you know that nothing like that summer, by now you feel like you won't defend it. And nothing more than love and being lovers, calling off their promise to each other, to the void and back in to discover. If you feel the need to tell others, and nothing more to love it's all.
O disco, já li alguns que é, digamos, uma peça em 12 atos. Consideras que seja uma peça em 12 atos ou é um álbum com 11 canções?
Eu acho que neste caso, eu acho que há muito essa ideia de, ou seja, ao contrário do disco anterior, eu acho que este disco é mais um só do que era o anterior. E ao ser mais um só, a questão de ser uma peça é quase como que, se ouvires de uma ponta à outra, podias ter ouvido apenas uma música. Claro que as músicas são diferentes e há temáticas diferentes nas diferentes músicas, mas todo o processo de gravação, todo o processo de mistura e a própria masterização deste disco foi tudo mais cuidado e foi tudo mais focado. Portanto, as músicas foram todas feitas num mesmo período, todas misturadas num mesmo período. E isso faz com que, no fim, o disco não seja quase como que uma compilação de 11 músicas destes últimos anos que nós fomos feito, a passar a ser quase como que uma música só e, nesse caso, uma peça contínua de 11 atos, acho que sim.
Podíamos remeter isto também um pouco para um raga de 40 minutos em 42 minutos, não é? Que é o tempo total deste álbum, em 12 movimentos ou 12 ritmos diferentes. Isto também para dizer um pouco que a vossa música não obedece ao conceito de canção.
Sim, acho que há umas que se poderão ser mais canções que outras, mas neste disco então há claramente duas ou três que fogem muito a essa lógica quase de refrão, pré-refrão, verso. Há muitas músicas que não têm essa lógica mais normal.
Isso também está um pouco implícito na forma como a banda vai construindo o seu monopólio musical, isto é, muita gente a criar, muitas vozes.
Sim, muitas ideias de um lado para o outro, assim, eu acho que isso acaba, ou seja, se calhar se fosse apenas uma pessoa a fazer e tivesse muito essa ideia de fazer canção, 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 não é? Então se calhar aí, quando os outros elementos fossem pegar naquilo, a música já estaria, entre aspas, estruturada, não é? Nós, em algumas músicas, isso pode vir previamente mais pensado por algum dos elementos, mas grande parte delas são construídas depois até no estúdio quando estamos a gravar. E então aí há essa, havendo essa liberdade quase total de a música ainda não é nada e só vai ser alguma coisa depois dos seis a estarem a ouvir, e como somos muitos e muitas ideias, acabamos por fugir a essa regra de, como estávamos a falar há bocado, de uma canção mais normal, sim.
Como é que funciona então o método de, lá está, peneirar aquilo, peneirar as ideias? Uhum. Porque eu penso que haja um certo caos na criação, não é? Entretanto, depois extraem aquilo que
de melhor, aquilo que lhes parece melhor, sim.
Como é que vocês trabalham nesse sentido?
É assim, tem que surgir uma base para qualquer música, tem que surgir sempre de algum sítio, não é? E como nós não temos aquela regra quase de, agora estamos a tentar aplicar isso, mas antes deste disco não tínhamos aquela lógica de dois ensaios semanais, três ensaios semanais, ou mesmo às vezes um ensaio semanal. Acabamos por nos juntar todos para ensaiar, especificamente, quando temos um concerto ou quando temos alguma coisa em que vamos estar os seis a tocar. A parte da produção do disco é feita quase mais que, às vezes, aos pares, aos trios, às vezes estamos os quatro, poucas vezes estamos os seis. E, portanto, há muito esta ideia de um de nós tem uma ideia, mas como está a dizer há bocado, não é uma ideia previamente construída, ou seja, tem quase como que um conjunto de três, quatro acordes com três ou quatro frases de letra, não é? E a partir dali até quase como que uma troca primeiro de mail, cada um pode ouvir aquela ideia e pode pensar o que é que pode dar dele próprio naquela música, não é? Então aí encontramos, às vezes todos, mas poucas vezes todos, às vezes se calhar encontramos três ou quatro, e a partir daí, nesse encontro em que estamos os quatro, nem que seja um encontro mais específico para gravarmos as guitarras elétricas do Luís Costa, por exemplo, mas estamos lá todos a ver o que ele está a fazer e todos a dar opiniões sobre aquilo que ele pode fazer ou não. A partir daí, a música vai crescendo aos bocadinhos, ou seja, depois de ter aquele bocadinho de base, depois tens a parte da tal guitarra, dia após dia, ou ensaio após ensaio, vamos acrescentando as coisas. Portanto, é um processo que não é igual para todas as músicas, mas a base é como estávamos a dizer há bocadinho, todos temos grande influência no resultado final.
Rise up.
podemos considerar que é desde uma banda inspiração é rock, mas há muito mais do que rock, há muito mais do que eletricidade, e há uma procura do acústico, à procura da sensação orquestral também, e aqui nós vemos aqui também. Por exemplo, no tema Fall For You, temos um violino que é do Francisco Moser e um violoncelo do Tiago Rosa.
Naquela parte do meio, sim.
Exato. Faz-me lembrar um violino carnático, um violino indiano, mas... E sobretudo também a música indiana também, as composições indianas sempre foram muito
orquestradas,
propensas,
sim.
Não, propensas a, sobretudo temos o Ravi Shankar, mas também temos violinistas carnáticos indianos que também vão para o jazz, vão para...
Ah, consigo, em termos de mistura, sim, sim.
Exato, que a música é sempre muito, muito, muito aberta, não é? Gostava de saber como é que é esta integração aqui de músicos que vêm de orquestras,
que têm
formação clássica, não é? Aqui numa banda, não sei se posso dizer que é uma banda rock, é difícil aplicar.
Sim, é sempre complicado arranjar rock, um rótulo para. Ainda por cima, quando somos seis e somos todos muito diferentes, ou seja, era complicado arranjar um rótulo que fosse bom para todos nós e que então fizesse sentido no conjunto de banda. A questão destes convidados na parte das cordas surge muito de uma ideia, de nós termos à partida uma ideia, naquele sítio ficava bem haver umas cordas a tocarem isto. E então depois, como achámos que faria sentido e que soaria melhor ser umas cordas reais, então convidámos essas duas pessoas para gravar essas partes dos violinos e do violoncelo. Mas nós já tínhamos de antemão a ideia do arranjo que queríamos que soasse ali. Mas é como estás a ver há bocadinho, nós não temos muitas regras para fazer as músicas, portanto, se numa parte estamos a ver, aqui ficava bem a ver uma quebra, epá, era gira que fosse com violino, então por que não experimentar? Percebes? Não temos muito a... Nesta música tem que haver um violino porque isto tem que soar assim ou assado. Não há nada disso, percebes? É tudo muito de sensibilidade que cada um tem na altura. Sim, e o que sente que faz falta. E depois há músicas que faz sentido ser só voz e guitarra, outras faz sentido terem 80 pistas. É tudo muito do momento em que estamos a ouvir e das opiniões que todos estamos sempre a dar, que vamos chegando a um resultado final.
Vocês passam a vossa música para partitura ou não?
Neste caso, tivemos que passar para eles conseguirem tocar. Exatamente, sim, sim, sim. Não é? Mas por norma, de outra forma, não gostamos de fazer, não.
Exatamente. E essa experiência de passar esta música para partitura, para dar a músicos de formação clássica, é estranho para vocês?
É assim, hoje em dia já há softwares de computador que te permitem conseguir passar quase corretamente, portanto aquilo que faz quase como tu, se tocares o arranjo que queres em MIDI no computador, ele depois mete-te a partitura quase correta, depois convém verificar se está tudo certo ou não, mas hoje em dia é mais fácil conseguir fazer isso, embora todos nós que consigamos perceber uma partitura não somos nenhuns expertos nessa matéria para sozinhos conseguíssemos fazer isso, mas hoje em dia com o auxílio desta era digital, que tem uma série de vantagens, não é? Acaba por ser possível.
Este disco, Diffraction, Refraction, tem muitos movimentos, tem muitas cores musicais. Nós sentimos aqui, estávamos a falar há pouco de rock, mas não é um rock elétrico, como também algum folk, algum psicadelismo.
Uhum.
Isto também é um bocado... as influências musicais dos seis elementos...
todas misturadas, eu acho que sim, sim.
Que é um ímã que atrai todas essas influências, é isso?
Sim, acho que sim. Eu acho que quando ouço... Claro que há músicas em que isso se destaca mais que outras, mas em algumas músicas, eu para mim, que conheço a personalidade de cada um dos seis elementos, não é? É-me fácil conseguir perceber, esta parte é claramente influência do João Gil, esta parte é claramente influência do Afonso, esta é claramente minha. Portanto, eu acho que essa diversidade de estilos e de géneros vem muito de nós sermos muitas pessoas e de sermos todas muito diferentes, e de quando arranjamos um ponto comum é a junção dessas influências todas.
Este é um projeto que teve a apresentação deste disco no CCB recentemente. Este disco irá rodar agora em breve noutros palcos em Portugal.
Sim, temos agora em Guimarães no sábado e estamos também depois com uma série de outras datas a tentar organizar. Ainda não há nada mais confirmado, mas a nossa ideia é poder rodá-lo o máximo possível, que é assim que a música chega às pessoas e que eu acho que faz sentido, né?
Mas achas que este é um projeto que poderá ter como... Claro que o teu projeto Noiserve é mais portátil e consegue-se uhum. levar mais facilmente.
Mais ou menos, às vezes sou como, menos, mas tenho, mais, Suécia, mas tenho assim, mais instrumentos do que nós achamos, se calhar.
Exato.
Eu acho que tudo é possível, percebes? E tudo também, depois há vários fatores. Há o fator de sorte também, de fazer as coisas na altura certa, de se calhar de falar com as pessoas certas na altura certa, não é? Mas eu acho que é um projeto que tem tudo para funcionar, quer cá dentro, quer lá fora. E acho que ao vivo tem também uma dinâmica muito boa, porque como somos seis, são realmente muitos músicos a mexerem-se ao mesmo tempo, e é sempre, eu pelo menos enquanto espectador, gosto sempre de ver um concerto em que há muito movimento, em que há muita gente a tocar. Portanto, nem que seja por isso, também tem uma forte competência.
E como artistas plásticos, como um grupo onde há artistas plásticos e onde estão também associados a uma editora e elementos que têm uma formação de gráfica muito... já de há muito tempo, o João Paulo Feliciano, que fez também este...
A parte das luzes do CCB,
é? do CCB. Do vosso projeto. Este lado é muito cuidado da vossa parte.
Sim.
Eu tive a ver não tive a oportunidade de ir ao concerto, mas tive a ver fotos
dos ambientes que eram criados.
E de facto, há aqui uma parte muito cuidada de... pronto, não é só a música, mas a música não vê sem a imagem.
Sim, eu acho que um concerto ao vivo é um conjunto de diversas coisas, e quanto mais sentidos do espectador tu conseguires, não é influenciar, mas conseguires despertar, melhor, não é? Eu acho que a música desperta, claro, um bocadinho a imagem de quem está a tocar, mas principalmente a questão dos ouvidos e da sensibilidade que vem dos ouvidos, não é? Se tu visualmente conseguires dar algo mais que para quem está a tocar também faça sentido, eu acho que todo o espetáculo é mais completo. Portanto, temos sempre essa preocupação de que ao vivo tem que haver essa componente. Claro que nem sempre é possível com as mesmas condições, não é? Mas mais ainda num concerto de lançamento de um disco, quisemos que tudo fosse o mais cuidado possível. Então a parte visual também teve um... também foi uma componente importante.
From the black on the board, remember, follow down the line, and I'll be on the summer road. Oh, in the summer I'll know if I've been right or I've been wrong. Fool me, I'm on your side. Ooh, and I can't say
For You, e gostava que tu me pudesses falar aqui de outros temas ou partes de peça de 42 minutos, não é? E se calhar aquela em que tu tiveste mais intervenção na criação.
Esse, eu acho que por norma todos nós tivemos muito... tivemos um aspecto muito, muito focado em quase todas elas. Mas deixa-me ver aqui alguma... Por exemplo, a Natural Habitat, que foi uma das últimas a ser fechada em termos de instrumentos, que é uma que tem assim, até uns ritmos mais estranhos, veio muito originalmente do Salvador, mas depois tivemos ali uma grande altura de conseguir, ou um grande processo de conseguir perceber em termos de vozes o que é que podia funcionar bem e não funcionar bem, e foram feitas várias experiências, umas ficaram, outras não ficaram, percebes? Portanto, em termos de grupo, foi uma que deu assim também uma componente forte. Depois deixa-me ver. Pois há aqui a Post Summer Silence também, que foi uma das primeiras a ser feitas deste disco, que fizemos grande parte dos arranjos. Ainda estávamos quase a fechar o Chromatic, e essa tem uma parte do refrão em que sou eu a cantar a parte do refrão, portanto se calhar também pode ser uma das que tenho, se calhar... Não que tenha tido mais influência, mas quando ouves o disco sentes mais influência minha ali, se calhar, percebes? Mas depois de resto eu acho que é um bocadinho equilibrado em todas elas. Acho que todas elas, claro que estas músicas em particular, e tendo eu o outro projeto, não nascem de mim, ou seja, não sou eu que chego com uma ideia à guitarra e à voz para surgir uma música, porque isso depois para mim seria um bocadinho complicado conseguir perceber. Então esta música é de Charlie Brown ou esta música é de Noyz Erve, então permito, ou seja, prefiro que essa parte venha de um dos outros elementos para eu não ter que ter essa dúvida do que é de onde, não é? Então a minha entrada vem logo a seguir muito na parte dos arranjos, e depois nessa parte eu acho que em quase todas elas tenho um papel muito semelhante, de, até em termos da estrutura da música, dos arranjos que entram, que não entram. Portanto, e acho que tanto eu como todos os elementos, este disco, ao contrário até do outro, que tinha sido mais focado até talvez no Afonso, este é um disco que é muito mais dos seis, de forma equilibrada, do que o primeiro. Portanto, acho que não há assim nenhuma em que se destaque claramente, olha, nesta fui eu que fiz tudo. Não, porque acho que em todas elas há um peso muito importante.
A tua sensação de estar a criar para Charlie Brown é muito diferente, isto é, como é que consegues demarcar o território do teu projeto pessoal e do You Can't Win Charlie Brown? Sim. Sobretudo na parte de criação, porque em termos de mente, quando algo está a ser criado, se calhar é difícil separar, não é?
Uhum. É assim, para mim é como eu estava a dizer há bocadinho, ou seja, desde que a origem da música já exista, feita por um deles, tudo o resto, que é fazer arranjos em cima de uma ideia ou de uma guitarra ou de um piano já construído, isso para mim já é facilmente separável, porque claro que eu sou sempre a mesma pessoa e aquilo que eu gosto será sempre o mesmo e aquilo se calhar que eu faço será até sempre mais ou menos parecido, não é que seja igual, mas eu sou sempre a mesma pessoa e não mudo de personalidade porque estou no Charlie Brown, não é? Portanto, fazendo essa distinção em que não há nenhuma música que eu tenha começado, a partir daí é fácil separar, porque tudo o que é eu a tocar qualquer coisa por cima de uma outra base já será sempre Charlie Brown, enquanto no outro lado sou o responsável por todas as coisas, mas tem sido fácil conseguir fazer a divisão.
Muito obrigado, David.
Obrigado pelo convite.
all I want is a word that I'm off the ground. Cause I'm coming down, hiding to your heart. And I won't back down. Come on over, settle.
E ao final desta emissão de hoje da Terra Pura, em que recebemos David Santos, não para falar do seu projeto pessoal Noiserve, mas sim para falar enquanto um elemento do sexteto You Can't Win Charlie Brown, eles que editaram recentemente o segundo álbum, Diffraction, A Refraction. Final desta emissão, ainda com tempo para passarmos Manuel Fúria, que contempla os lírios do campo, e vamos ouvir aqui esta canção de 8 minutos, muito orquestral, A Tempestade, do álbum homónimo de Manuel Fúria, ele que fez parte do coletivo Os Golpes, e já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site www.cronicasdaterra.com. Podem ouvir os podcasts em streaming ou efetuar os downloads dos mesmos. É tudo por hoje. Até à próxima.